used to be a gray tower alone on the sea. Olá, sejam bem-vindos a mais um spin-off aqui na companhia do José Santiago e também de João Moreira.
Cada vez menos spin-off, que entretanto o tema vai começando a ser cada vez mais...
Sabes que eu conto sempre contigo...
Vamos chamar random.
Conto sempre contigo para nos bufetear com uma dose de realidade e para sabermos exatamente ao que vamos.
Para ter os pés na terra.
Exatamente. O nosso convidado de hoje já cá esteve.
Com uma ideia, lembras-te?
O spin-off era sobre o filme do Akira, eu acho. E era num contexto de terrorismo, porque acho que tinha acontecido aquela cena do Bataclan, ou cena do gênero.
Pronto,
vamos pular essa parte.
Se já estavam deprimidos, está na altura de alegrar, porque começa aqui o spin-off e o nosso convidado chama-se Renan Alves.
Olá.
Também conhecido como Air Doctor no mundo da música. Queres falar-nos um pouco acerca dessa carreira? Eu sei que tu lançaste agora uma cassete.
Sim, eu estou sempre a lançar cassetes porque são mais baratas e as editoras que me lançam só têm cassetes para dar e vender. Pronto, eu faço música baseada nos anos 80 e em filmes e...
Tá, mas música, vírgula, baseado, foi isso que
você disse? Não, ele já está a falar em português de Portugal, não, baseado é outro.
Baseada que eu digo é pensada como...
Inspirada, okay.
Exatamente. E é isso, tem editado por umas editoras... Norte-americanas.
Tá bem.
É isso.
De que localidade norte-americana? Vamos ser específicos então.
De como?
De que localidade norte-americana?
A Illuminated Paths, que editou as cassetes, é da Flórida.
Uhum.
E a Future City Records, que é uma editora também de synthwave, também edita esses gajos, todos inspirados em John Carpenter e coisas da vida.
Uhum.
É do norte dos Estados Unidos. Acho que, se eu não me engano, é Massachusetts, lá para cima.
Ok.
Massachusetts.
Mas aproveitando...
MIT. Saudosa Massachusetts.
Aproveitando para falar de Carpenters e etc. Já deves ter falado isso com muita gente, mas não falaste aqui no ar.
Sim.
Um tema recorrente, o Stranger Things.
Uhum.
Uhum.
Gostava de saber a opinião do Renan sobre... tal seriado.
Ah, eu gostei do Stranger Things, achei que tem... Pronto, à primeira vista foi, assim, achei incrível e tal, até vi por recomendação do Santiago, que estava aqui na...
Desculpa.
Do José Santiago. Estava aqui nos corredores a falar e tal, e eu, pô, tens de ver, a banda sonora é brutal, não sei o que lá, tua cena vai gostar, então pronto, fui lá, sentei. Pô, primeiro, quando começou aquele leathering meio a Stephen King, assim, no começo da já tava completamente dentro ali e tal. Mas agora, olhando pra trás, tá, a banda sonora é muito boa. Eu acho que, olhando pra trás agora, acho que não justifica o hype que teve, okay. Assim. Mas é uma boa série, entretém.
Sabes que isto é curioso ele dizer isso, porque eu achei exatamente o mesmo. Enquanto estou a ver aquilo, estou completamente embranhado naqueles visuais e no aspecto e na música, e depois olho para trás
há o fator nostalgia que...
E se calhar é um bocado óbvio, e se calhar fomos todos um bocado pacóvios
por aí.
E teve uma cena que eu não gostei, que foi colocar... assim, bandas sonoras muito óbvias do gênero. Tem a banda sonora que foi composta pro filme, uhum. Que é daquele gajo que tem o Bandcamp lá, que eu já esqueci o nome dele. Mas depois colocaram coisas como Love You Tears Apart, The Clash, e coisas assim, referências muito óbvias dos anos 80, quando eu acho que poderia ter ficado só o cheirinho, só a banda sonora que foi composta mesmo pra você chegar lá sozinho, entendeu?
Sim, sim, sim.
Sem o seriado te dar aquilo pronto.
É que é inegável que, pronto, que essas músicas fazem parte da época e que toda a gente associa àquela época. Mas quando estamos a contar uma história passada em determinada altura, isso deve estar tudo no fundo ou deve aparecer de forma orgânica, e ali eu senti que
foi muito artificial, assim.
Faziam questão de mostrar os pósteres que estavam
dos
no
filmes, do Evil Dead,
das crianças e isso tudo.
Olha lá, que idade é que terão esses catraios nesta altura?
Nesta altura?
Era 84, se passam 84.
Devem ter quase 40.
Esses catraios deviam ter quase 40, sim, por aí. Sim, mais velhos que nós.
O que é que seria feito daquela menina?
Sabes que eu acho que ia haver uma segunda temporada de Stranger Things, que vai haver, devia ser exatamente passada agora. Para saber como é que os putos estavam a lidar com aquilo que passaram, e havendo algum desenvolvimento na história, devia ser isso que devia ser contado.
Mas não é isso que vai acontecer.
Não, vai ser antes. Vai mostrar o que aconteceu. Acho que a série vai mostrar o que aconteceu antes de 84,
ai,
que é quando se passa.
Porcaria.
Porque...
Os putos estão mais velhos, mas faz conta que são antes, é isso?
Não. Acho que nem vai ter os putos. Acho eu que não vai ter os putos. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas...
É possível.
O que eu tinha lido, assim que terminei de ver a série, é que... Vou mostrar como é que começou a origem daquele projeto, da cena da Guerra Fria e tal.
Uma
prequela, porque aquilo...
Isso chateia-me tanto, porque eu já sei como é que vai acabar. Já sei como é que vai acabar.
E os putos são um ponto alto da série.
O pessoal ficou completamente apaixonado pelos putos, o desdentado, a rapariga sem cabelo, pá, todas as personagens... Yeah. Ganhámos ali uma afeção pelos
putos. Lembram-se do chama-se, não sei se chama Dreamcatcher?
Dreamcatcher, sim.
Pronto,
eu já falei deste filme e gosto muito desse filme.
Que é uma série de garotos também que fazem amizade com um miúdo estranho e depois, entretanto, o filme
passa para
20 ou 30 anos depois.
Exatamente, quando eles se reencontram para ir passar férias, e eu acho que é isso que, e é aí que reside a parte que eu mais gosto da história do Dreamcatcher. A maior parte das pessoas não gosta do filme. Mas, acho que
eu não acho que é derivado... Eu vi sabe aqueles filmes que davam na RTP uns sábados de madrugada, tipo, ou seja, já estarias a chegar a casa, sentas-te na televisão a comer uns cereais e está a dar um filme e vês o filme até ao fim, e entretanto são 4 e tal da manhã, mas o teu discernimento não é o mesmo que estarias a ver um filme.
Sim.
Pronto, foi basicamente o que aconteceu.
Foi assim que eu vi todos os filmes do John Carpenter na televisão.
Pronto,
quando o meu discernimento já não estava muito bom.
Se calhar é a melhor maneira de os ver. Portanto,
e estás a ver, e depois para mim o filme é superior a isso, e pronto.
Pronto, é o que eu digo, eu tenho que rever o filme e tinha o gajo e já falámos aqui.
Se calhar até vou desafiar as pessoas a reverem esse filme com...
Não é o gotismo, Mr. Grey, não é?
Desculpe.
Mr. Grey,
exatamente.
É, não é? Pronto. Então ainda me lembro bem do filme.
E as sobrancelhas de Morgan Freeman. Acho que da última vez que falámos disto tu nem te lembravas que o Morgan Freeman entrava no filme.
Não sei, continuo a não lembrar. Portanto, apesar de já me ter dito, esqueci imediatamente.
Que era o antagonista, portanto, tu não te lembras do antagonista do filme.
Opa, há coisas que marcam mais, nomeadamente
um ataque numa retrete.
Nomeadamente o garoto, quando é apanhado, estavam uns bullies a fazê-lo comer cocó.
Não
te lembravas disso?
Não me lembrava disso.
Então ficas a lembrar ainda da próxima.
Mas relembro a todos que este filme é do Lawrence Kasdan, que não só escreveu O Império Contra-Ataque, como realizou Os Amigos da Alex, o The Big Chill, que é também um
escreveu
filme.
O melhor filme de Star Wars, então.
É verdade. E acho que também teve algum dedo neste último, não? No último
que
saiu.
Não sou
mas acho que também escreveu o argumento. Não és?
Não acompanho.
E falando de coisas que não deviam existir, que devem ser muito divertidas, prequelas de coisas que nós já sabemos que vai acontecer, tipo Rogue One, que vai estrear este mês, o filme do Star Wars, que não tem as personagens que nós conhecemos.
E não tem tanto hype também.
E com razão. Afinal de contas, vamos ver a história de um filme que já sabemos como é que se vai desenrolar, porque aquilo é a história...
E que não há sabres de luz.
Aquilo é a história da missão suicida dos tipos que morreram todos para ir buscar os planos da Estrela da Morte.
Não contes.
Não o quê?
Estás a fazer spoiler, mais uma vez.
Amigo, quem é.
Não sei,
João Moreira.
Tens
João
a mania
Moreira.
De assumir que todas as pessoas viram os filmes.
João viste? Moreira, quem não viu A Guerra das Estrelas não vai ver este Rogue One.
Quem te disse? Eu posso começar pelo Rogue One, não? É mau?
Não sei, não vi o filme. mas é
não, como é que tu sugerias agora? Se eu quero... Vou começar a ver A Guerra das Estrelas, pronto, quero começar agora.
Eu acho
por Costa Atriz, imagina.
Começavas pelo New Hope. Começavas pelo o original de.
Eu acho 4. Que ninguém vai começar pelo New Hope, que é uma pessoa que começar a ver Star Wars agora.
Eu acho que tem que começar
só
por
aqueles,
aí.
Aqueles que tiverem assim uma espécie de tutor, assim, olha, eu já vi todos os filmes, começa por esse aqui.
Pronto,
mas quem pegar desinteressadamente um filme de Star Wars vai pelos novos, não vai pegar os velhos. É mesmo que você começar a ver Star Trek agora, tipo, vai o quê? Vai começar lá atrás?
Sim, se calhar. Pois não. Mas no Star Trek houve um reboot, não é? Começaram com novos atores, começaram a história de novo. Aí podem começar com esses novos atores. Agora, quando estamos a falar de Star Wars, eu acho que, pronto, os primeiros três filmes foram feitos naquela
são
altura.
São todos canónicos, ao contrário do Star Trek, que criaram uma dimensão paralela para...
E os novos filmes, os mais recentes do George Lucas, o episódio 1, 2 e 3, só dão para... Só, eu acho que o pouco que se pode gostar deles só dá para ser feito tendo em conta aquilo que sabemos que vai acontecer às personagens. Okay. Senão não temos...
É porque conta a ascensão e queda da Anakin Skywalker e a queda todo mundo já sabe.
E mesmo a maneira como os filmes estão feitos são para tu já teres em mente aquilo que vai acontecer e estares a descobrir alguma coisa nova acerca dessas personagens.
Eu lembro que quando saiu o Phantom Menace...
Sim, Phantom Menace, Ameaça Fantasma.
Ameaça Fantasma, pronto. A minha maior curiosidade é saber como era o... Eu vi esse filme no cinema, em 99, e a minha maior curiosidade era saber como era o Anakin antes de ser o Darth Vader. Tipo, eu tava... Minha curiosidade matava-me, aquela curiosidade de saber como ele lutava, como ele era, como ele era enquanto eu era puto, foi isso que me motivou ao cinema.
E é a parte mais interessante dessas prequelas, é ver o Anakin, aquele que se viria a tornar o Darth Vader, num puto, porque são ideias completamente diferentes e opostas, não é? Ora temos um adulto semi-robô que quer dominar o universo, ora temos um puto que está a aprender a mexer em geringonças e
então, mas isto é uma
brincar.
Espécie de spin-off do...
E isto aqui é um spin-off.
Ou é uma ponta solta que eles
estão... Não, o Rogue One é um spin-off.
É um spin-off, pronto.
Porque tu na... Pronto, o primeiro filme da Guerra das Estrelas culmina com eles a tentarem destruir a Estrela da Morte, que é a nave-planeta construída pelo Darth Vader. E o Rogue One vai contar a história dos rebeldes que foram buscar os planos para eles depois poderem destruir isso no filme. Portanto, é um spin-off daqueles que lá foram...
Ok.
E pronto.
Diz-me aí um spin-off que se justificasse.
Jar Jar Binks. Não estou a brincar.
Não se justifica. Não sei.
Nenhum?
Um spin-off da Guerra das Estrelas. Há vários e vão todos ser feitos porque agora decidiram que vão todos ser feitos, mas Han Solo era interessante ver um Han Solo.
Olha,
na medida como alguém vê umas aventuras do Indiana Jones, porque ele basicamente era um ladrão que era um mercenário que andava a cumprir missões pela galáxia, por isso é sempre interessante.
Um spin-off de Star Wars, mas só tem livro e um jogo do Nintendo 64, que é Star Wars Shadows of Empire. Eu sei que na altura dos anos 90, o George Lucas quase filmou isso. É a história de um mercenário tal como Han Solo, que tinha um companheiro...
Okay.
Que tinha um companheiro... Tal como Han Solo, mesma arma e tudo igual. Tem uma nave que era tal como a Millennium Falcon, e tem um companheiro que não era o Chewie, não era um Wookiee, mas era um robô, que era tipo um C-3PO, só que mais assim... Era... Não me lembro direito como é que era o robô, mas o nome desse personagem era Dash Hander. E o Shadows of Empire conta a história do que aconteceu entre o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, quando o Han Solo estava preso no carbono e o Luke Skywalker estava a treinar com Yoda.
Uhum.
Ainda não tinha regressado o Luke Skywalker. Então, essa história é a história do Dash Hander, que participa até da Batalha de Hoth e tal, no livro. Mas ele nunca aparece em nenhum dos filmes da trilogia.
Mas
existe um livro. Existe um livro.
Aliás, há vários livros da Guerra das Estrelas e não representam o canon. Há também uma... Há duas séries de animação da Guerra das Estrelas, mas se vai entrar no filme ou se estão interligadas no universo, que eu acho que é o principal, porque o Pedro Nora, que também já foi convidado aqui, tem um problema comigo, porque quando ele diz que há um jogo que fala disto ou que há um livro que fala daquilo e há uma...
Ele assume que é do universo.
Ele assume que é do universo e eu digo que não conta. Porque...
Mas esse jogo é LucasArts e o roteiro é do Jorge Lucas.
Percebo que sim, mas quando o universo nos é apresentado no cinema, eu... Até me chatei a ter de ir a outros meios para saber a história.
Isto é como o universo da DC, que uma pessoa sabe perfeitamente que Green Arrow não tem nada a ver com a nova Liga da Justiça.
Mas tudo aquilo a que assistimos no ecrã é o que conta para aquele universo.
Sim,
ou se vamos
cinema é televisão.
A Marvel está a ir contra isso. A Marvel está a incluir tudo aquilo que acontece na televisão.
Mas é bem separado.
Mas é bem separado e não precisas de todo de acompanhar uma coisa para estar com a outra.
Independente.
E não me agrada nada ter que ir ler um livro ou jogar um jogo para perceber o filme que depois vai estar no ecrã.
Concordo.
Felizmente acho que isso não vai acontecer. Mas o que vão agora fazer é, por exemplo, um spin-off do... Como é que se chama? Do Ai, Luke Skywalker. Não é do Luke Skywalker?
É do Rogue Squadron.
Do Han Solo.
Do Han Solo.
Vão fazer? Sim. Quando não. Ele era novo?
Quando ele era novo. Acho que já tem
quem
ator.
Quem vai ser o ator?
Acho que já tem ator. No, oh,
Ryan
não
Gosling.
Sei quem é.
Estou a brincar.
Mas pode ser. Mas pode ser.
Estou a brincar, estou a brincar.
E pronto, acho que vão lançar um filme da Guerra das Estrelas por ano. Intercalando os filmes da série original.
Ou seja, os são bianuais, é isso?
São bianuais.
Dois em dois anos sai
exatamente.
Um filme canónico e depois tem
uma side
uma
quest,
ponta, uma ponta solta.
Sim,
okay.
Uma ponta solta.
O Prometheus.
Prometheus.
É um spin-off do Alien?
O Prometheus.
Eu acho que é uma. Que acho que é uma, eu consideraria uma prequela.
É uma prequela?
Qual é a diferença de uma prequela para um spin-off?
Como?
Uma prequela para um spin-off. Qual é a diferença?
Quer dizer, uma prequela acaba por ser
essa pergunta, pergunta é um bocado. É porque vai mostrar o que não foi mostrado, vai mostrar o que aconteceu antes ou depois ou enquanto, mas também é a mesma premissa. Vou mostrar uma coisa.
Para mim isso é um caso interessante, porquê? Porque não é assumidamente uma história alien, inclui a criatura.
E inclui os space jockeys.
O Juggernaut, não é?
Sim, o Space Jockey aparece no início do...
Do Alien.
Do Alien aparece, tá e aqui e aparece, aliás, é uma personagem quase principal do Prometheus. Não sei até que ponto será um spin-off dessas personagens, ou uma prequela, quer dizer, pelos vistos é uma prequela...
Não, há uma coisa interessante no primeiro Alien, quando eles veem o Space Jockey, eles sabem perfeitamente o que é um Space Jockey e ninguém estranha. Pá, o que é isto? O que é que está?
Não, acho que eles estranham.
Ah, eles sabem isso.
Estranham nada, está aqui um gajo normal. Eles estranham o conteúdo dos daquelas bolsas, daqueles casulos.
O buraco também na barriga também. Acho que eles chegam a ver o buraco na barriga.
Sim, mas eles concebem perfeitamente que existam space jockeys e acham perfeitamente normal. Tipo, não é, meu Deus, o que é isto? Está aqui este gajo. Não, é normal. Está um space jockey. Portanto, essa espécie de primeiro contacto já terá existido.
Uhum.
E no Prometheus... eles nunca tinham tido contacto com Space Jockey. Portanto, provavelmente esse contacto entre espécies e raças e civilizações terá acontecido entre os dois filmes.
Okay.
Se a sequência for canónica, digamos assim.
Eu acho que é, porque agora foi anunciado a semana passada.
Mais dois, né?
Pelo menos mais um. Já sabemos o título do próximo filme Alien. Quer dizer, já sabemos. Se eu me lembrasse, saberia. Mas é realizado pelo Ridley Scott e tem grande parte do elenco do Prometheus. E, portanto, já torna a coisa canónica e dentro do universo Alien.
Tem aquela moça sueca?
Tem a moça sueca. Runimara. E o Fassbender também volta.
O Ridley Scott está com a força toda agora, assim, de novo, né? Porque ele estava, assim...
Está numa crise
produções,
de idade, não é?
Exatamente, estava com produções, assim, um bocado espaçadas. E agora tem o Alien, tem o Blade Runner. Que
Blade
ele
Runner.
Também ele vai estar tá lá também no meio, mas...
Não é realizador,
mas ele vai estar tá lá em alguma...
Coisa assim. Consultor.
Consultor, alguma coisa, ele vai estar lá no meio também.
Não, eu acho que ele não deixava esse crédito por mãos alheias e há de ter uma mão mais ativa na sequela do Blade Runner, que não é remake, é uma sequela. Acho que vamos ter outra vez um Harrison Ford. Não sei como é que podemos ter o Harrison Ford sem fazer spoilers do primeiro filme, mas vai
do
acontecer.
Director's Cut, não.
Não, aquilo basicamente é uma sequela, pressupõe que tu tenhas visto a prequela, ou o primeiro filme.
Pressupõe, portanto, sim.
Sim, e ela é passado, os anos que passaram desde que o filme foi lançado, são os anos
são
que avançaram
exatamente.
Pela personagem. Portanto, não há a ser por aí. Ele há de ter envelhecido também, e outra pessoa que está com ele pode estar ou não.
Mas o problema é que há duas versões do Blade Runner.
Exatamente.
E foram as duas tão amplamente distribuídas que hoje em dia as pessoas não sabem
se viram a versão original ou se viram o Director's Cut. E no Director's Cut que começou aquela treta toda de perguntarem se o Deckard era um android de fato ou se não, porque por conta daqueles sonhos com o unicórnio que ele tinha e depois tinha.
E
aquele...
uma versão é muito mais conclusiva que a outra.
Okay, então
e as pessoas
é revi há pouco tempo.
Exatamente, e as pessoas não fazem ideia da versão que viram, porque isto é uma coisa que eu me lembro de ver do videoclube, nos anos 90, tu ias ver uma cassete do Blade Runner e eu pensava que o título do filme original era todo Blade Runner, versão integral. porque a caixa dizia
Blade Runner versão, né?
Integral. E eu pensava que o filme se chamava versão integral.
Desafio total, né?
E portanto, durante muitos anos, o Director's Cut foi o mais distribuído, e o final é completamente diferente do...
Ok. Outro filme que também tem um final diferente, Eu Sou a Lenda é aquele que ele está sozinho com o cão.
Eu Sou a Lenda, sim.
E que as pessoas estão transformadas em uma espécie de zumbis acelerados que só saem
exatamente
à noite.
Exatamente.
Pronto, o final é diferente.
É muito diferente. Não torna o filme melhor, mas é um final bastante diferente, acho.
É bastante diferente, quer dizer...
Se bem me lembro, um torna os vampiros ou os zumbis ou o que quer que seja nos antagonistas, e eles são maus até ao fim. E o outro... faz da personagem do Will Smith o mal da fita, porque não percebe o que é que eles estão a tentar conseguir, os zombies.
Pronto, exatamente. O filme, ou seja, a conclusão muda o filme completamente.
O I Am Legend é um remake de terceira geração.
Como assim?
Primeiro houve um filme com o Charlton Heston. Mentira. Primeiro houve um filme com o Vincent Price chamado O Último Homem na Terra, que conta exatamente a mesma história, do cientista que sobrevive a uma doença qualquer, e agora são zombies que estão lá fora, e ele tem que procurar uma cura ou encontrar outras pessoas. O segundo filme é com Charlton Heston e chama-se Omega Man, e é exatamente a mesma história. E o terceiro filme é o I Am Legend, que tudo é inspirado em Philip K. Dick, se não me engano. Pode ser. Tu és o perito em...
Não sou nada perito em Philip K. Dick. Já li algumas coisas. Eu acho que ele tem ótimos pressupostos, mas que depois não consegue desenvolver.
Pois, isso
e
também...
E tem um ótimo parceiro para isso, que é o Steven Spielberg, que também tem ótimos pressupostos, mas que depois os filmes acabam em merda.
Tu achas isso?
Acho. Acho como digo.
E estás a falar só de inteligência artificial ou de todos os outros?
Nomeadamente o outro dos... Minority Report, acontece exatamente a mesma coisa.
Pois é.
O Jogado Soldado Ryan também acontece a mesma coisa. O pressuposto que está no trailer é ótimo. Diz, epá, um gajo que, epá, já morreram os três irmãos, epá, a mãe vai ficar sem o filho, epá, e os gajos vão salvar para a mãe não perder os quatro filhos. É um bom pressuposto, que em contexto de guerra notas, epá, ainda há algum bocadinho de humanismo, de humanidade em contexto de guerra, etc, etc, etc. Mas depois aquilo, a certa altura, era Esquadrão Classe A, vocês bem se lembram. Eram os gajos a fazer as medilhas.
Opa, mas é muito cativante ver, não é?
Opa,
que seja, mas
ora pensa sobre o filme. Como o filme podia ter sido e como o filme foi.
Agora que estou a pensar nisso, não gosto daquilo que estou a pensar.
Pronto, acontece.
Estou a ficar bastante desiludido com um filme que adoro.
Revê em breve.
Eu estou a pensar nas imagens do Resgate do Soldado Ryan com a banda sonora do Esquadrão Classe A como da abertura.
Mas tá essa cena em que os gajos
fazem uma montagem de
encaixa perfeitamente.
Pá, um tipo que me fez lembrar o Steven Spielberg no Resgate do Soldado Ryan foi o Mel Gibson. Mel Gibson, que é um tolinho, mas que voltou a estar nas salas de cinema, e por acaso com dois filmes na mesma altura. Um é o Bloodfather, onde é ator, e o outro é o Exo Ridge, onde é realizador. E o Exo Ridge é um filme excelente, que tem sequências de guerra muito parecidas com o Resgate do Soldado Ryan.
Recomendas esse filme?
Eu recomendo.
Como é que chama o filme?
Exo Ridge. Em português, o herói de Exo Ridge.
Ah, é aquele gajo que
é um objetor de consciência que vai para a guerra, mas não quer pegar numa arma.
Pronto, okay, okay. Mas... Adventista, uma cena assim?
Não, ele nem sequer...
Não, é uma questão religiosa?
É por uma questão religiosa.
É Adventista, sim. Do sétimo dia?
Ou... Ah, sim, eu, okay. Eu percebi, era Adventista.
Não, Adventista, Adventista.
Não. E aquilo parece um filme, pá... Um filme anti-guerra, não é? Tens o tipo que é objeto de consciência. Não, para salvar pessoas não é preciso disparar uma arma, também posso salvá-las.
Mas o filme é bom? Recomendas?
Recomendo muito o filme porque, para já, é um filme muito cru, e mostra a guerra, pá, daquela maneira visceral que, como ele apresentou a paixão de Cristo ou o Apocalipto, a violência está lá, não tem remorsos e é completamente crua. Mas depois parece que estamos a assistir a um exagero. Aquela pessoa nunca podia ter salvo 70 e tal pessoas sem tocar numa arma, e não é que o gajo conseguiu mesmo fazer aquilo. O filme é tão inacreditável ao ponto de os últimos 3 minutos serem entrevistas com pessoas, com o próprio herói de Exo Ridge, e com pessoas que ele salvou, quase numa de pessoal, se não acreditam nisto, vejam o que é que estas pessoas dizem.
Olha aqui, né? Não acreditam? Olha aqui.
E é, pá, tem aquela carga religiosa, porque tem, porque o tipo era assim, o tipo
sim, era
extremamente religioso, mas tudo o que ele disse e tudo o que ele fez está naquele filme, e é impressionante.
Pronto. Ok.
E o Mel Gibson dá-me uma pena enorme, porque ninguém diz que o filme é do Mel Gibson. Em todo o material promocional, tu vês o trailer, dizes do realizador de Braveheart e Paixão de Cristo. Mas não te dizem quem é.
Como se fosse um nome desconhecido, não é? Como se Mel Gibson fosse um nome desconhecido.
Mas não te dizem quem é. E depois tens o... Pá, e a personagem principal é...
Ainda pegaram mais referências para referir o trabalho dele. Pô, podia falar, sei lá...
O que é que ele realizou mais? Também diz-me.
Para não, também não sei.
Eu gosto muito
verdade,
do Apocalipse.
Eu também adoro o Apocalipse.
Mas
também.
Não é um filme que tu promoverias
não,
para...
Não, não,
para
não, claro. Passou um bocadinho à margem.
E, também não sei.
Para além do Braveheart e da Paixão de Cristo, ele fez mais alguma coisa?
Acho que fez mais um, mas passou também assim meio...
Pá, mas eu agora... Ele vai fazer a sequela da Paixão de Cristo.
Que é o quê? Eu também já sei o que é que acontece.
Chama-se a Ressurreição. E o que ele vai fazer, acho que são os 3 dias que ninguém fala antes da Ressurreição. O que é que... Por onde é que Cristo passou? Acho que, ao que sei, do pouco que sei, Cristo foi ao inferno e depois foi...
Okay.
E ele quer fazer toda essa história entre os 3 dias
da
morte.
Não são 3 dias, porque ele morreu na sexta e no...
E já te digo...
Foi dia e meio.
Que vai ser um blockbuster brutal, assim, né? Porque a Paixão de Cristo, eu lembro quando saiu no cinema, era minha mãe querendo ver, as amigas da minha mãe, todas religiosas, querendo ir pro cinema.
Tinha uma coisa boa, que era aquilo feito de maneira... agora.
Era
agora aquilo.
Era
nunca
forte.
Tinhas visto o...
Aquilo foi Mel Gibson a dizer, pessoal, é muito giro em livro, mas a acontecer isto era assim. E mostrou...
Pronto, e mérito para isso. Agora, o mérito é esse, do filme é esse. E tem outra coisa ótima, que é pessoas a falar em latim. Que eu gostava...
Aramaico.
Aramaico e latim.
Pronto.
E eu gostava muito, percebes perfeitamente quando é que eles estão a falar latim. Como é que estão a falar?
Tu podes perceber, eu não sou
tão... Eu também não.
O latim é parecido,
não sou tão versado em línguas mortas.
O latim é parecido com... Eu nunca me esqueço, há uma altura em que o Longino, aquele que tem uma lança, e alguém lhe diz, vai espetar a lança, e o gajo diz, mortum est, que é já está morto. E ele diz, não, mas vai mesmo assim espetar a lança. Ele foi lá espetar a lança.
Ok.
E ficou com aquela chaga no peito.
Sim, sim.
Que conhecemos, que é a quinta chaga, que é uma chaga no peito.
Ah, isso faz parte das chagas...
5 chagas de Cristo, é mãos, pés e uma chaga no peito.
É da coroa de espinhos, não...
Não, foram feridas superficiais só, quer dizer, aquilo ninguém espetou lá nada.
Não,
quer dizer,
não é isso, é que sempre que há filmes com alguém a receber as chagas, a estigmata...
Está errado.
Estigmata.
Metem sempre...
É uma assunção errada, as 5 chagas são as mãos, pés e peito.
Então eles ficam sempre aflitos com a última. Porque...
Tanto que a lança de Longino é considerada ainda uma relíquia. Se tu bem te lembras, tu algumas vezes viste uma série do Hugh Ledger chamado Roar?
Não.
Pá, que era uma série tipo Hércules ou tipo Xena, só que era com o Hugh Ledger em início de carreira.
Sei que isso passou na SIC Radical, mas nunca.
Não,
nunca
é
vi.
Muito parece. Não sei se era.
Não, não, passou na SIC Radical.
Pronto, e havia o antagonista dessa série, era o Longino, que por maldição não conseguia morrer.
Ah, era? Ok. Esse artefacto não se chama a Lança do Destino?
Possível, pode ser.
Não sei, eu acho que já vi filmes de fantasia onde estão à procura de um artefacto. Ou...
Mas pode ser, não sei.
O Spear of Destiny.
Eu sei que chama-se a lança do Legionário, ou a Lança de Longino, uma coisa assim.
Ok. Está bem.
Há muitas relíquias, há relíquias inacreditáveis.
Que existem, de facto.
Excalibur.
Existem, nomeadamente, existe o prepúcio sagrado, que é o prepúcio
de quem?
Jesus, sendo judeu, terá sido circuncidado, e existe o prepúcio, o mais estranho é que existem 4 ou 5 igrejas que afirmam ter o verdadeiro, portanto, há no mínimo 5, imaginamos, se forem 6 prepúcios sagrados, há no mínimo 5 que têm falsos.
Pá,
por muito que sejas crente e diga não, opá, um pode ser verdadeiro, pá, há 5 que não são verdadeiros, de certeza.
Pá, é ver qual é o propósito preto.
É pá, não sei. Aquilo, entretanto, não é? Aquilo fica aquela cor de múmia, imagino, fica aquele amarelo.
É, percebo.
Pronto, só o facto de saber que há um propósito.
O propósito sagrado.
Não, mas há outros. Há os pregos da cruz, há bocados da cruz, Há o Santo Sudário.
O Santo Sudário
disseste,
é o mais conhecido.
Que é mais conhecido, mas há uma série deles, assim, dos cafiros, assim como de outros santos também.
Mas o Santo Sudário também tem aquela desconfiança que aquilo é uma farsa também.
Não, porque entretanto foi saber e aquilo era do século XIII, alguma coisa assim.
Pois era, pois era. E as feições de Cristo eram exatamente iguais às pinturas que se faziam
da época. Sim,
da época,
sim,
e
mas,
não.
Pois, lá está. Mas. Curioso, foi uma parte curioso.
Não, gosto disso, gosto disso porque eu gosto quando os filmes ou a ficção injetam um pouco daquela realidade desconhecida e depois, por exemplo, no Westworld e depois mudando um bocado para a inteligência artificial, houve uma apreciação de um quadro, isto não é spoiler nenhum, mas o Anthony Hopkins olha para o quadro de Deus a dar o dedo a Adão, a criação, e aponta para uma parte onde nós vemos que a criação, de facto, a forma de Deus tem a forma de um cérebro humano e que a intenção por detrás do quadro era mostrar que o cérebro é a verdadeira criação do homem, e isso é muito interessante.
Okay.
E eu gosto muito quando inserem essas coisas na.
Por falar em Westworld, lembrei-me hoje, vi ontem um action figure do homem do Vitrúvio. O próprio símbolo do Westworld, ou pelo menos a imagem principal, que tem aquela pessoa que é tipo o homem do Vitrúvio.
É a proporção perfeita.
É que aquele desenho do Leonardo da Vinci, que tem um homem com quatro braços. E existe uma action figure disso. Que tem quatro pernas.
Mas tem grande action. Portanto, aquilo tem a...
Não, mas dá para articular, ele mexe as pernas. Dá para fazer tipo...
Mas com todas as quatro pernas.
As quatro pernas.
Os quatro braços.
É tipo a Shiva do Mortal Kombat.
É isso, e dá para tirar e para pôr. É muito engraçado.
O Goro.
Porque depois tem mesmo aquela cara de... Tu vês dos...
Isso parece quase uma paródia do que propriamente uma coisa séria.
E pareceu-me bem feito.
Está bem.
Porque todos os pés mexem.
Sim.
Os braços mexem, tem a pilita lá também. E tudo, mesmo a própria bacia, está muito bem feito.
Ok.
Custa $60. Breno Ferreira... Não é barato, mas é sempre uma...
Breno
uma
Ferreira, prenda. Se não estás a ouvir,
Breno Ferreira
tens de comprar isto.
O homem do Vitrúvio.
Por falar em inteligência artificial, eu queria... pensei um bocado nisto. Filmes onde a inteligência artificial é melhor retratada, porque agora temos o Westworld, onde nos falam das dores de crescimento de uma civilização de robôs, e há o Blade Runner, onde tudo é posto em causa exatamente da mesma maneira, portanto não estão a reinventar a roda com o Westworld. Onde é que vocês viram uma... a inteligência artificial retratada de uma maneira que vos catalisasse o cérebro?
Eu ia falar no Blade Runner, mas não, né?
Não, podes falar no Blade Runner. Até porque o Blade Runner introduziu a ideia que depois o Westworld voltou a pegar. Se esse é o filme que tu achas que melhor retrata aquilo que pode ser a problemática da inteligência artificial?
Sim, porque ali os androids atingiram um patamar... que é discutível, de terem um instinto, de preservação da própria espécie muito maior do que o próprio ser humano. Uhum. Apesar do tempo de validade e expiração deles serem assim, tipo, serem mais curtos, assim, terem uma vida mais curta, eles, eu acho que os androides ali, eles conseguiram... eles queriam, na verdade, viver mais do que qualquer outra coisa. Então,
eu tenho uma coisa a dizer: no Blade Runner, os como é que chamam aquelas?
Os replicants.
Replicants não são androides, são não, orgânicos.
São...
Tanto que eles só conseguem distingui-los através de
do Voigt
de perguntas.
Okay. É o Kampf Test, né?
Fazer-se um exame físico e dava perfeitamente para ver.
João, não foste tu que a certa altura dizias que os replicantes são as personagens, são os bons da fita.
São os bons da fita.
São os bons da fita.
Hoje em dia é claro, na altura seriam os maus, mas hoje em dia são pessoas que são uma raça escrava que quer. Portanto, hoje em dia ninguém poria em causa que eles são o bom da fita. Portanto, estou curioso para ver a próxima, a sequela.
E a leitura que eles vão trazer disso.
Pá, quanto ao que eu acho mais pertinente, ora bem, eu sou fã, como já te disse, de Isaac Asimov.
Uhum.
E a perspectiva que ele tem dos robôs, ele usa muito robôs. Vamos esquecer o Eu Robô filme, em que o robô, apenas como tendo consciência de si próprio, são instrumentos escravos, digamos assim, e que não têm qualquer tipo de vontade ou pulsão. Portanto, será inconcebível dentro daquele universo um robô um dia dizer: ah, pá, eu quero viver, não, porque eles não têm querer, Eles simplesmente estão ali, acatam ordens, são máquinas.
Tem diretrizes.
Portanto, okay. Não existe. A inteligência artificial é de um computador. Tipo, vocês pedes para fazer um cálculo, pedes para.
Ou seja, a inteligência artificial nunca chega ao plano de existência.
E mesmo não tem instinto de preservação.
Okay.
Porque nunca foi programado para isso. Ou seja, nunca
tem apenas diretrizes, tem leis que segue e existe dentro dessas.
E existem as leis da robótica, que é nunca fazer mal a um ser humano, obedecer a um ser humano, desde que não ponha em causa a integridade física de um terceiro ser humano.
O Will Smith veio mais uma vez destruir toda a imagem.
Sim, ele hoje em dia consegue.
Ele consegue destruir coisas muito boas, coitado. Mas ainda consegue puxar a lágrima como ninguém.
Sim, quando. Como é que é essa ainda cena no filme lá do Suicide Squad? Quer dizer, conseguiram um filme que é uma bosta, mas ainda conseguiram tentar injetar um bocadinho de lagriminha numa cena que simplesmente um gajo que é assassino.
Que é assassino,
mas queria comprar uma prendinha para a filha. Ah, tem uma filha, coitadinho. E o Batman mau. O Batman foi lá.
O Batman é danado.
Existe aquela tese que o Batman é, na verdade, é o grande vilão do Batman, né? Porque ele é um playboy, na verdade, dono de uma empresa que sai à noite pra dar porrada vestido de Batman, vestido de morcego pra dar porrada nos excluídos.
Imagina isto.
Nos excluídos da sociedade. Mas é verdade, cara. O Batman, os vilões do Batman são todos o quê? São psicopatas, malucos.
Que eu acho que só existem porque o Batman
são
existe.
Os excluídos. E ele é dono de uma mega corporação que também que deve excluir, que detém o capital. Aquele é discurso, né? Tem uma interpretação do Batman que é essa, que o Batman é, na verdade,
claro.
Um playboy que sai à noite para dar porrada nos caras.
Imagina que isso passava-se no cara do Leblon, né?
Ipanema,
e que saía da sua cobertura à noite.
Eu vou fazer justiça com as próprias mãos, vou dar porrada nesses excluídos. É um bocado assim.
E depois os tipos. Pelo menos nas primeiras histórias, eles só queriam dar cabo do Batman. Não, eles tinham um plano para atingir o Batman. Nunca era, portanto, acho que o Batman
sociedade
é que...
era só um instrumento para chegar no Batman. Né? Talvez Gotham fosse mais segura se não houvesse o Bruce Wayne.
Curioso, né? Até porque eu tenho falado algumas vezes do Walking Dead com o Renan.
O Negan.
Os atores que desempenham a mãe e o pai do Batman no Batman contra Super-Homem são dois atores do Walking Dead. aquele que é o Negan agora, e depois tens a rapariga, a mulher do chinês, do Glenn, que entretanto já não se encontra entre nós.
Mais um spoiler, lá estás tu, já Santiago.
É.
Sabias perfeitamente em que temporada que eu ia e fizeste questão de me estragar. Uma personagem que eu gostava tanto, toda a gente gostava. Aliás, desse casal é o casal preferido de toda a gente, o casal mais irritante.
Qual?
Da história.
O Glenn?
Não é um casal giro. Eu acho amoroso.
Não sei. Aliás, essa série consegue ser bastante abundante em personagens irritantes, portanto...
O Walking Dead.
O que é bom porque a gente assim deixa de ter pena das pessoas.
E quando morre não faz diferença nenhuma. Mas eu detesto no Walking Dead aquele gajo do bastão que é tipo todo anti-violência.
Curioso tu detestares esse tipo, porque esse tipo é a primeira confirmação para a Comic Con Portugal.
Eu não suporto esse gajo, é desnecessário.
Mas quem?
É um senhor que ele encontra no primeiro episódio do Walking Dead. Que tem que matar a mulher, lembra-se?
Ah, sim.
E ele depois volta.
Ah, não sabia.
Já... Volta tipo um pacifista, lutador de Aikido, alguma coisa do género.
Também não
assim.
Pega numa arma, só usa um bastão.
E
é o primeiro convidado do.
Pois,
do
esse ele para mim é execrável, porque ele vai contra. Ele vai contra tudo que um mundo pós-apocalíptico pressupõe, né? Porque assim. No mundo pós-apocalíptico você não vai querer pregar o pacifismo, você quer sobreviver a todo custo e a toda...
Depende, é só na situação é que posso dizer o que é que faço.
Não sei também, pronto, né? Mas assim, é impensável aquele meio de vida, aquela proposta de conduta dele, pra mim é absurdo, é um atraso ao grupo.
Aquilo já deixou de ser um retrato verdadeiro do que aconteceria num apocalipse zombie. Aquilo agora já é um conjunto de personagens extravagantes que vão aparecendo.
Porque assim, mediante aquele horror assim, incomensurável, os personagens têm uma tendência, dentro da sua construção, de perder a própria humanidade. Né? Uhum. Chegar, aquela coisa, vai criando casca. Né? Você vai, eu vi muitas coisas, né? Então isso já não, mais nada me impressiona, já não dou mais o mesmo valor a vida do que outras pessoas. E ele vai no...
Isso é o mesmo discurso do Rutger Hauer no Blade Runner.
I've seen things, né?
Então, eu vi coisas.
Então, mas é mais ou menos por aí. E aí, você assiste todos os personagens da série numa construção do tipo... Até o filho do Rick já começa a matar e pegar em armas e tal. E tu vê depois um adulto aí na contramão do todo o desenvolvimento dos outros personagens. Que é tipo, em vez de me tornar um selvagem, que é o que pressupõe o mundo que eu vivo, não. Eu vou pegar o pacifismo num ambiente completamente hostil.
Estás a dizer que eles estão a tentar ser diferentões?
É, quer ser o diferentão.
Bem, se calhar é um hater. É um grau de inocência que se aceita e admite no início do apocalipse. Ou seja, quando o pessoal diz: não, vamos manter a ordem sem violência.
Porque agora é só chato. Agora.
Eu só vi coisa parecida naquele filme Interestela. Aquele filme me irritou profundamente.
Eu adoro como tu dizes o título desse filme. Porque parece que tem a ver com uma personagem que é garçonete num...
A Estela.
Interstellar.
Não é Interstellar. Sei lá, nem me lembro. Eu vi essa porcaria no cinema. Eu detestei esse filme porque aquele final pressupõe também uma sociedade que já viveu, o apocalipse e agora uma realidade onde é cada um por si e Deus por todos, aliás, nem existe Deus naquele cenário, e não, agora vamos voltar a viver pacificamente, todos juntos e dentro de pressupostos humanitários e tal.
Mas eu acho que é esse refresh que pressupõe toda a história pós-apocalítica, não é? Acho que tudo o que catalisa depois a história ou do herói ou da pessoa que seguimos nesse filme é voltar a uma sociedade mais ou menos normal e, se possível, melhorar naquela que foi destruída. Não sei. No Mad Max, o tipo, ok, é um tipo completamente louco e quase com tendências suicidas. Mas quando se vê com o mínimo de sociedade, e podemos falar do Thunderdome, ele começa também a pensar como é que isto pode construir de uma maneira... decente, acho que isso está sempre na
cabeça. É, mas eu acho que precisa de uma figura assim, meio a Moisés, assim, para chegar e falar: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo.
É um profeta qualquer.
Precisa de uma figura que lidere essa nova sociedade.
Agora lembrei-me de uma coisa detestável, não é com o Will Smith.
Então?
Mas é com o Denzel Washington, que é o livro de Eli.
Ah, sim. Tem um final que não posso dizer.
Tem um final que eu não posso dizer.
Pode dizer o final.
Mas que destrói por completo tudo.
É também um filme, um desses casos pós-apocalíptico. Agora, lembrei-me agora, um filme que vi há pouco tempo, num trailer, que é a história de um garoto que nasceu em Marte. Já viste esse trailer? Não.
Vi.
Pronto. É a história, Renata, não viste? É a história de uma das primeiras missões a Marte, de colonos, em que uma das pessoas estava grávida e não sabia. Então o garoto nasceu em Marte, nunca conheceu outra realidade até aos 15 anos, senão Marte. E até um dia que ele vem para a Terra. E toda a gente muito contente, porque é a primeira vez. E o gajo, entretanto, foge do hospital porque conheceu uma gaja na net. A história da humanidade.
Mas isso é ultra realista, cara.
E isso era fantástico para uma sitcom. E eles estão a fazer um filme lágrima,
um filme
dessa merda.
Já fizeram Alf. O Alf é mais ou menos isso, cara.
Mas é, quer dizer, isso pode. Mas ele é um marciano, é humano, mas marciano. Ou seja, ele é exatamente.
É marciano, exatamente. Ele é que é o verdadeiro marciano.
Todo aquele pressuposto que havia também nos Eternos Novatos, que é o gajo que vem de não sei de onde, da Parvónia, e que não sabe nada de.
Mas esse filme tem uma premissa interessantíssima para depois ser uma história de adolescentes.
Tu, ao veres o trailer, percebes isto, eles vão fazer disto, mas toda adolescente, que ela não acreditava nele, achava que ele estava a mentir.
E não é só isso, no trailer tu percebes o conflito, o drama que depois vai surgir, porque o organismo dele estava preparado para Marte,
todo tipo de
e
gravidade,
não consegue estar na Terra, e ele tem um prazo de validade.
Faz-me lembrar o Bubble Boy, lembro-me
perfeitamente com o Jake Gyllenhaal ou com o John Travolta, porque
o
há dois filmes.
Há um com o Jake.
Há um com o Jake Gyllenhaal que é uma comédia à larve, que é daquelas dos Fairly Brothers. Onde,
ok, pronto. Mas há um a sério, a tentar ser sério, que é com o John Travolta no vinho, dentro do Rapaz na Redoma.
O rapaz da Redoma é um telefilme.
No Brasil?
Pá, não faço ideia.
Nunca
vi
este filme.
Nunca vi.
É um telefilme ou não?
É um telefilme.
Eu vi na televisão.
Pronto, certo. Faz sentido. Mas sim, esse filme com o John Travolta depois tem exatamente o mesmo arco narrativo. Que é: eu quero sair
assim,
daqui.
O moço mora dentro de uma redoma, assim, tipo, parece uma coisa de celofane.
Porque basicamente tem sida. Não é sida, mas não tem sistema imunitário.
Não tem sistema imunitário, então não pode sair da. Então ele estabeleceu uma relação.
E é o John Travolta.
E é o John Travolta.
Mas muito novinho.
Na época do Grease, assim, John Travolta.
Antes até. É o rapaz da redoma. Estás a ver um adolescente John Travolta dentro de uma. Aquilo não é a bolha. Aquilo é.
Opa, aquilo que está tipo num.
Uma sala completamente. Uhum. É um canil. Aquilo é um canil. E o tipo sai dali e morre. Mas entretanto ele descobre uma rapariga e quer conhecer o verdadeiro amor da forma mais carnal
depois
possível.
Mas acaba assim, ele sai e depois não sabes nada se ele depois.
E já não me lembro como é que o filme acaba.
Não acaba assim.
E depois o filme com o Jake Gyllenhaal é ainda mais Bubble Boy, porque na verdade constroem uma daquelas bolas que nós vemos nos concertos.
Havia Bubble Boy também no Seinfeld, não sei se chegaste a acompanhar.
Não.
Há uma altura em que o Josh Costanza vai jogar trivial com o Bubble Boy. Mas ele nunca aparece, aparece só sempre em plano subjetivo.
Ah, ok, ok. Isso é bom.
Okay.
Eu vi o Jake Gyllenhaal num filme agora recente que é o Animais Noturnos e Onde Encontrá-los, não é assim que se chama, mas podia ser, que é um excelente filme, mas ao mesmo tempo que nas salas de cinema está o último filme de Robert Zemeckis e eu quero chegar a um ponto fulcral em Robert Zemeckis. O filme chama-se Aliados e é com o Brad Pitt e é com a Marion Cotillard. Uhum. E eles estão em Casa Blanca, têm uma missão a cumprir, que é matar nazis. Nunca vimos Brad Pitt neste tipo de situações. Entretanto, eles apaixonam-se e vão viver para Londres no tempo da guerra. E um oficial diz-lhe: meu amigo, a tua mulher é uma espia nazi e tu vais ter de a matar se isto for verdade. E ele vai tentar descobrir se ela é ou não uma espia nazi. E ele já tem um filho, portanto, isto é uma coisa com uma carga ainda.
Não é assim, não se vai matar assim.
Não é do pé para a mão, vá. E onde eu queria chegar, o Robert Zemeckis agora está neste tipo de dramas de ação, muito bem feitos, que ele conta muitas histórias muito boas.
Nós podemos escolher o final da história ou não? É você decide
sim,
também?
Sim, claro.
Okay.
Aliás, é isso que te perguntam, se queres mais alguma coisa a seguir ao bilhete, e tu dizes sim, quero que isto acabe desta maneira. E o Robert Zemeckis já fez um filme que pouca gente dá valor, mas conhecem na cultura popular, que é o Quem Tramou Roger Rabbit. E eu não sei se vocês têm visto esse filme ao longo dos tempos ou se já não o veem há muito tempo.
Já não, nunca mais o revi.
Eu aconselhava que revissem esse filme porque há uma personagem em específico, interpretada por Christopher Lloyd, que também já trabalhou com Robert Zemeckis no Regresso ao Futuro, em 3 filmes, que aqui regressa como o juiz. A personagem do juiz, que basicamente é quem está atrás de Roger Rabbit, o coelho, que supostamente terá matado o R.K. Maroon, acho eu, que é o dono dos estúdios de desenhos animados. E esta personagem é a coisa mais aflitiva que uma criança pode ver no cinema. E aquilo é construído como um filme para crianças, mas não é. E todas as crianças viram aquilo e assumiram como parte do canon da infância. Se formos a ver agora, há uma personagem que é cilindrada de forma explícita no clímax do filme.
É do Roger Rabbit?
Sim.
Yeah. Ah, a ruiva?
Não, não. A personagem do
cilindrada mesmo? Com um cilindro?
Um cilindro.
Ah, tá.
Passa-lhe um cilindro por cima, esta personagem. É completamente explícito, nós vemos até à cabeça o cilindro a passar por cima daquela personagem e depois a personagem regressa da maneira mais macabra possível, que é indo a uma botija de oxigênio, porque ficou completamente espalmada, levanta-se ainda espalmada, vai até uma botija de oxigênio, inspira o oxigênio para ficar insuflado novamente e soltam-se os olhos, caem no chão. E depois ele vira-se para a personagem do Bob Hoskins, que é a personagem principal, e diz: lembras-te de mim quando eu matei o teu irmão? Era assim que eu falava. E aquilo, pronto, é um olhar doentio.
Ok. Eu lembro-me de ver desenhos animados a morrer, que iam para dentro de uma panela e matavam.
Para já isso é a coisa
mais... Eu fiquei traumatizado com isso.
Para já isso é a coisa mais cruel que se pode mostrar a uma criança. Mas essa personagem do juiz, que secretamente é um desenho animado, acho que merecia um spin-off, porque o trabalho dele era justamente encontrar crimes dentro do mundo dos desenhos animados.
Era aquele gajo que era uma espécie de Mr. Smith...
Era.
Aliás, olhos, e depois até que se percebia no fim que era um desenho animado.
Parecia mais ou menos, e estou eu com os spoilers, mas que se lixe, aquilo era quase um oficial da Gestapo. Em versão desenho animado, depois no final.
Sim.
E eu queria ver como é que aquela. Não sei se aquela personagem sempre teve aquele aspecto, porque ele é um desenho animado, mas tem aquele aspecto real, não é?
Sim,
de uma pessoa qualquer, por isso é que quando os olhos saem é que nós vemos que ele é um desenho animado. E se ele era assassino, como é que entrou no mundo da lei? E que outros casos levaram a personagem do Christopher Lloyd, do Judge, a chegar àquele ponto de poder.
Ok. Não sei. O gajo, lembra-me agora que falaste nisso, lembra-me o gajo do Salteadores da Arca Perdida? Era um gajo assim.
É exatamente igual.
Okay,
ou então também igual à personagem do Alô Alô, do Airflick.
Ok, estou a ver o estilo.
Pronto. Tu ainda não viste o filme?
O quê?
Ou já não te lembras do...
O Roger Rabbit, pá, vi quando era puto, não voltei a ver.
Ok.
Portanto, vi quando era puto no cinema. Quando é que o filme, quem é que é o filme?
Sei lá.
É finais de 80, isso.
Portanto, eu fui mesmo criança ver o filme com a minha mãe, a achar que era um filme para crianças.
Pronto, e não é, definitivamente.
Não percebi nada do que estava acontecendo.
Personagens bué sexualizadas.
Não
assim.
Nada, eu não percebi nada do que
também percebi nada daquilo.
É
também.
Que tem o Daffy Duck num duelo com o
é esse que tem o Howard
Ronald.
Duck?
Não.
Não, é o Howard é outro.
Howard é outro completamente diferente.
O Roger Rabbit é o da ruiva.
Isso. É o da Jessica Rabbit,
yeah,
a mulher
do coelho.
Ali uma relação interespécies já mal vista nos anos 40.
E além disso, há uma tensão sexual entre ela e o
Washington. Ah, claro que há.
Que é também
interespécies, interrealidades. E não só temos isso, como também temos quase a destruição dos mitos. Tu tens personagens queridas de todas as crianças que depois vão fumar um charuto e beber um whisky.
Opa, sim, e o Roger Rabbit era o Banana, que era claramente encornado pela mulher fatal. Mas
encornado também de uma maneira muito peculiar, porque era... Como é que se diz aquela coisa de jogar com as mãos? Aquela...
Não havia... Não...
Eles dizem que é o patty cake.
Okay,
mas é...
Nos 80s não havia filtros, né?
Sim.
Sim, um bocado de coisas que eram para criança e de coisas que mais tarde você vai ver, pô, isso não é para criança mesmo, assim.
Não.
Tipo Robocop, cara, assim.
Robocop nunca foi para criança.
Pô, mas quando era... Pera lá, quando eu era puto, eu tinha action figures do Robocop, porque isso no
porque
supermercado.
Porque havia desenhos animados
do
Robocop.
E como é que o Robocop morre? A cena que o Robocop morre, se eu enquanto criança, quero ver o filme do Robocop, quer saber como é que o Robocop virou o Robocop,
eu,
a cena é macabra.
Eu, enquanto pai, não te deixaria ver o Robocop.
O filme era, eu lembro que era para maiores de 16, na altura, que era...
16? Que brandos que éramos.
Nossa, o Robocop passava de tarde na Globo lá no Brasil. Isso era tipo, Robocop.
E vê lá como é que isso resultou.
E ainda tem uma cena que acho que ainda é pior do que o Robocop morre, que é aquela que o líder da gangue lá, aquele ator que...
Desmembra o gás todo,
é? Com uma barra de ferro, né? E começa a dar porrada assim.
Epa,
a cara do
Robocop quando é completamente
desmembrada
é a coisa mais.
Aparece lá.
É uma coisa impressionante.
E o Robocop a matar o gajo com a injeção eletrônica do carro, não é? Aquela
é o pico.
Exatamente aquela agulha que sai da mão dele.
Sim.
Que ele mata um bandido com aquilo. Ele enfia no gajo, assim. Aquilo, tipo a meia Wolverine, assim.
Sim,
aquele filme
sim.
É doente, assim, pra criança. Como assim isso é pra criança? Não sei, enfim.
E tu?
Os 80s não tinha muito essa...
É?
Essa frescurada que tem hoje em dia. Assim.
Frescurada? Não tinha, mas eu acho que estão a voltar a isso. Mas...
Rambo?
O Rambo ficou, Rambo ficou muito mais violento do que no início, Renan.
Mas já era violento.
Exato.
E eu tinha tudo do Rambo quando era...
Rambo não... Quer dizer, o Rambo era aquela... Tinha o primeiro não é um filme muito violento. Tem violência, mas não é um filme muito violento. Bah. O 2 e o 3 têm aquela violência quase cartunesca, não é? Tu vias que ele matava pessoas, mas não vias o sangue
os cair,
ou as pessoas, vias os gajos a cair ou a saltar. Ou...
O 3 é aquele que anda meio que no deserto, assim?
O 3 é onde ele ajuda os... Os talibãs.
Ah, os talibãs. Que é o da flecha e do helicóptero,
isso,
né? Aquele...
Exatamente.
Pronto.
E o 2 é onde ele mata o mal da fita com uma flecha que explode. E, portanto,
granada era essa?
Pá, a flecha tem uma ponta que explode.
Ok.
E
mas há uma que tem uma flecha com uma granada. Ou é no 3 esse?
Não
ele
sei.
Mete uma granada numa flecha.
E não sei.
É capaz de ser esse.
Pronto. Mas
não,
o quarto é uma ópera de violência.
Mas que é o mais recente, foi aquilo
que é o mais recente. Que é o mais recente e é o filme mais violento de todos os Ramos.
Ok.
E está no meu coração por isso.
Mais que o Expendables. Mas
mais,
é muito,
muito mais.
Muito gratuito, pá.
Mas tu querias o Rambo de outra maneira?
Não.
Pois.
Hoje em dia, não.
E é assim que terminamos também o spin-off desta
Sim,
semana.
Sim, foi um bom spin-off.
Foi um ótimo spin-off. Muito graças a Renan.
Eu venho, só me chamar. Eu trabalho na secretaria, cara. Assim, eu tô sempre aqui. Ah, chega aí, vou fazer um spin-off. Bora.
Bora. Pronto,
tá, se quiseres fazer um CV áudio, também estás à vontade. Damos-te esta oportunidade.
Tá bem, eu não sei o que é isso, mas eu posso tentar.
Pronto. Então terminamos mesmo
até
assim.
Até para a semana.
Este foi o spin-off. Voltamos na próxima semana. E olhem, pensem em coisas e digam-nos também na página do Facebook.
Exatamente.
E só.
E é só.
Então, até já.